Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Solicito a senhora secretária que faça a chamada.
Cruvimar Batalha, presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente, até que o vereador Leonardo compareça ao plenário.
Requerimento 42/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, requer a vossa excelência que seja justificada, nos termos do artigo 64, inciso 3 do Regimento Interno, minha ausência nas reuniões ordinárias desta Casa, conforme documentação anexa.
Caminho Recurso Humano.
Ofício 36/2011, de autoria do prefeito Luanjo Oswaldo. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Igreja Câmara ofício 117/2011 da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, contendo resposta ao requerimento número 28/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que esse requerimento ele pede informações sobre instalação de poste em terreno da Prefeitura no Morro São Sebastião.
Ciente. Vamos.
Esse requerimento aqui, vamos ver.
Iremos agora ouvir, assistir aí as fotos dos trabalhos hoje da reunião itinerante realizada em Graulha. Solicita a senhora secretária fazer o acompanhamento das fotos.
Hoje foram realizados as seguintes atividades pela Câmara: atendimento do Conselho Tutelar, exibição de filmes com Câmara Cine, orientações para portadores de necessidades especiais e idosos, esclarecimento sobre direitos do consumidor, legitimação de posse e da família, informações sobre o programa Bolsa Família, aferição de pressão arterial e glicose, emissão de carteira de identidade, confecção de CPF, exames de vista, oficina recreativa e brincadeiras para as crianças, cortes de cabelo, aplicação de enquete pelos candidatos do projeto vereador estudante e sobre o papel do Legislativo Municipal.
Gostaria de agradecer à diretoria da Escola Municipal Benedito Xavier, a Suzana Maria de Alcântara Gonçalves, ao presidente da Associação Comunitária de Graulha, Cassiano Vinícius da Cruz. Agradecemos igualmente aos parceiros da Câmara Itinerante, 2000 anos, Correio, o PROCON, Assistência Judiciária, Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Ouro Preto, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Crasso de Cachoeira do Campo, aos membros do Conselho Regional da Optometria de Minas Gerais, ao cabeleireiro Ana Maria de Paula Aparecida e Joseana, a empresa Caracol Diversões, candidatos do projeto Vereador Estudante de Gláuria, ao PSF Caminho dos Diamantes, ao PAI Programa de Atendimento aos Idosos, à Polícia Civil. Agradecemos também aos funcionários do CAC, Centro de Atendimento, os funcionários da Câmara de Ouro Preto, no desenvolvimento de todas as atividades. Vamos agora conferir também o resultado da Câmara Itinerante de Gláuria, que este ano trouxe como novidade as emissões de CPF, que não havia. Nós conseguimos estar fazendo esse trabalho para mais um atendimento à comunidade. Tivemos um público aproximadamente de 500 pessoas, atendimento 303, sendo carteira de identidade 41, CPF 39, exame de vista 25, corte de cabelo 33, saúde 106, demais atividades sociais 59. E gostaria de estar lembrando que a próxima Câmara Itinerante será no distrito de Santo Antônio do Salto, no dia 31 de maio. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião e solicito à senhora secretária que continue os trabalhos.
Requerimentos. Requerimento 41/2011, de autoria da mesa da Câmara, assinado pelo presidente Maurício Zacarias e pela primeira secretária Regina Braga. A mesa da Câmara Municipal de Ouro Preto, neste ato representada por seu presidente e por sua primeira secretária, nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 3º do Regimento Interno, apresenta requerimento que tem por objetivo, ouvido o plenário, transferir provisoriamente a sede da Câmara Municipal de Ouro Preto, especificamente no dia 10 de maio de 2011, para a Escola Municipal Benedito Xavier, com sede à Rua Padre Manuel Maria, número 133, no distrito de Gláuria, a fim de que se realize, naquela localidade, a reunião ordinária do Poder Legislativo Municipal e demais atividades que comporão a programação da Câmara Itinerante.
Em discussão, requerimento 41/11. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Sim. Aprovado por 5 votos.
Agora, projetos em segunda discussão. Projeto de emenda à lei orgânica, número 1/2011, de autoria do vereador Júlio Ernesto, que acrescenta artigo à lei orgânica do município, vedando a nomeação ou a designação para os cargos que menciona daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal.
Esse projeto depende de 7 votos. Como não tem quórum, nós vamos suspender até se os vereadores comparecerem. Nós voltaremos ainda com esse projeto na reunião de hoje.
Agora vamos para os...
Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 132/2011, 133, 134, 135 e 136, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nesta 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Regina Braga, Júlio Ernesto, Silmério Rosa, Leonardo Barbosa e Flávio Andrade.
Antes de conceder a palavra aos oradores, como é o costume de toda a nossa reunião itinerante, está abrindo aí a palavra a pessoas da comunidade. Por um espaço, normalmente a gente abre um espaço de 3 minutos para aquele que quiser reivindicar. Então, no momento dessa fala dos oradores, a gente está colocando uma funcionária para estar aí anotando o nome de quem interessa falar. Aí, a Beth que vai... Alguém quiser falar, só leva a cena na mão, que aí ela vai anotar o nome de cada um. E para nós não desenvolver o nosso trabalho, vamos então atender o requerimento 132/11 com a palavra vereadora Maria Regina Braga.
Gente, boa tarde para todos, para todas. É muito bom estar mais uma vez em Glaura, né? Vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial, muito grande por Glaura. Tem muitos amigos queridos aqui que eu sei que tem um carinho muito grande por mim também. Isso a gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca. Então é muito bom estar aqui, ter mais uma vez a oportunidade de agradecer vocês por esse carinho, pela confiança na minha pessoa. E ouvir vocês, né, para ver aí nesse... Não sei, já deve ter quase um ano que nós estivemos aqui, na segunda reunião itinerante, que essa é a terceira, para a gente ver o que, que avançou nesse mais um ano aí de governo do prefeito Ângelo Oswaldo, o que, que ainda precisa ser feito. A gente sabe que muitos problemas ainda temos ruas aqui sem calçar, temos problemas de esgoto, né, estourado. Não sei, resolveram o problema lá da gameleira? Pois é. Temos a nossa igreja, né, que se quanto mais o tempo passar, a cada ano, a cada mês, a cada dia, ela está ficando mais deteriorada. Né? Vocês estão vendo aí que a igreja lá de Nossa Senhora de Nazaré, 1 milhão e 800 do governo federal, mais 200 mil da prefeitura, 2 milhões. E eu estou vindo dizer que não vai dar. E a mesma coisa vai acontecer aqui em Glaura, porque quanto mais tempo para restaurar a nossa igreja, mais vai deteriorando e mais caro vai ficar a restauração. Então, a gente tem que aproveitar. Hoje mesmo eu estava lendo, meu assessor na ESP comprou o jornal que ele viu, o jornal O Tempo, e agora também veio o release aqui da Câmara, os municípios mineiros perdendo 59 milhões em obras. Quer dizer, são verbas que o governo federal disponibilizou para os municípios mineiros, inclusive Ouro Preto, mas ou por problema nos projetos, ou por ineficiência mesmo de gestão, ou por burocracia da Caixa Econômica Federal, né? A gente não pode dizer ao certo. Mas nesse meio aqui tinha dinheiro para construção de quadras para Ouro Preto, que vão ser perdidas, dinheiro para restauração de imóveis históricos, que é o caso da nossa igreja aqui de Glaura, igreja para a construção de ginásios, para saneamento básico, calçamento de ruas, que infelizmente, desde o início, a gente costuma dizer que a oposição só gosta de criticar, mas a oposição também dá dicas. Desde muito tempo eu estou falando, a prefeitura de Ouro Preto precisa de montar uma central de projetos, porque dinheiro tem muito dinheiro no governo federal, tem esse CAC que eles falam, que agora já está no 2, já teve o CAC 1, agora o CAC 2, tem muito dinheiro a nível de Estado, mas as prefeituras têm que ter projetos, têm que ter engenheiros, arquitetos, advogados, gente que acompanha isso em Brasília, gente que está indo direto e cobrando, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas isso falta em Ouro Preto, e por causa disso nós perdemos milhões e milhões e milhões. Dinheiro que estão disponíveis na Caixa desde 2007. Né? Por exemplo, construção de uma quadra. Engenheiro Correia, meu distrito. Vieram 100 mil reais. Uma quadra. E a prefeitura não deu conta de apresentar o projeto. E agora perdeu o dinheiro. Eu acho que é um dos poucos distritos que não tem quadra. Aí a meninada fica na rua, só fazendo o que não deve. A droga está solta. Agora já não é mais o crack, agora diz que é um tal de ônix, que é pior do que o crack. Está, né? A nossa igreja aí maravilhosa, o cartão postal de Glaura caindo, tem dinheiro para isso em Brasília, e muito, mas não tem projeto, não tem boa vontade. Eu acho que está faltando é isso, sabe? Competência, boa vontade. É inadmissível um distrito como Glaura, que a gente é recebido tão bem, que as pessoas são maravilhosas. É um distrito lindo, lindo. É um dos distritos mais bonitos, se não for o mais bonito, de Ouro Preto. As casas bem cuidadas, o visual, a natureza colabora, que é lindo o entorno de Glaura, né? E a gente ainda tem esgoto a céu aberto, esgoto estourado. Né? Esgoto fedendo, o que está lindo e maravilhoso. Então, eu penso que a nossa vinda aqui é boa para a gente ouvir, está levando mais uma vez, né, as reivindicações de Glaura e ver o que pode ser feito, porque ainda temos aí 1 ano e 8 meses de governo, quem sabe que a gente ainda consegue, pelo menos essa questão da igreja, aproveitar essa questão da EPO aí, e por que não botar como compensação, né, da construção desse condomínio, a restauração da igreja e outros problemas mais que eles se dispuseram a resolver, da questão da água e do esgoto. Então, o momento é esse de falar, botar para fora, desabafar, e o que a gente puder, a gente não pode executar, mas a gente pode somar com vocês e tentar ajudar de alguma forma. Tá? No mais uma vez, quero antes parabenizar o Cassiano e os novos membros aí que foram eleitos da nova associação, desejar muito sucesso, que Deus abençoe o trabalho de vocês, dê força, né? A gente já está vendo o resultado aí, o Cocá está sempre me mandando e-mail e sempre cobrando as coisas aí, na questão das árvores aqui, está até falando para o Cassiano que estão, né? Daqui a pouco eles vão esperar cair para vir cortar. Tem a questão do aeroporto, ele mandou o mapa essa semana, que já tem o mapa. Então, a gente está vendo que a moçada está animada, está querendo trabalhar. Conte com a gente, viu, Cassiano, o que for preciso, vou te passar meus contatos direitinho. E é um prazer, toda vez que tiver reunião, pode me convidar que eu estou dentro, tá bom? E agradecer ao pessoal da escola, o pessoal de Glaura, pela, mais uma vez, recepção VIP que nós tivemos. Pode perguntar aos colegas vereadores aqui. De todas as reuniões itinerantes, a que nós somos mais bem tratados, que tem fartura de comida, de sorrisos, de carinho, com certeza é aqui em Glaura. Então, obrigada mais uma vez pelo carinho aí, viu, gente?
Força do requerimento 133/11, com a palavra Júlio Ernesto, ele não está presente. 134, com a palavra de Silmério Rosa, também não está presente. Atendendo o requerimento 135/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson Barbosa.
Boa tarde a todos, moradores aqui de Glaura. Com a satisfação enorme que voltamos aqui novamente, nessa terceira edição da Câmara Itinerante. A gente tivemos uma boa receptividade aqui do povo. E aí fica a pergunta, de que maneira que os vereadores possam retribuir? Questão dos gastos públicos de todo orçamento, alguns, como o próprio governo federal, a Dilma cortou 50 bilhões de reais no orçamento. E em Ouro Preto não vem isso acontecendo. A arrecadação da cidade de Ouro Preto está muito boa, mas o problema são os gastos públicos mal gastados. São obras que são feitas e mal feitas ao mesmo tempo. E caras, como bem lembrado aqui pela vereadora Regina Brava. Toda obra hoje que é feita, que começa do zero, ela pode ter até 25% de aditivo. Ou seja, depois que o empreiteiro ganha essa obra, no valor X, ele pode pedir poder editar mais 25%, aumentar mais 25% pelo andar da carruagem. Todas as obras que são feitas no governo do prefeito Ângelo Osvaldo são editadas, todas. E algumas são ganhas, até por preços exorbitantes, e ainda tem esse aumento. Nós já encaminhamos alguns papéis para o Ministério Público, que não fede, vocês vão me desculpar pela palavra, que não fede nem cheira. Há um comprometimento da justiça no Brasil com os poderes executivos que foge do rumo da realidade da lei. É. Eu disse uma vez na Ouro Preto que a justiça na Ouro Preto tem lado, e continua tendo, porque o que há de farra com o dinheiro do município de Ouro Preto não é brincadeira. Perguntei à vereadora Regina Braga aqui sobre essa questão das pendências, aqui com o distrito, ela citou algumas ruas, parece que o moço ali vai manifestar sobre, né, aí da Gameleira. Recurso a gente podemos garantir que poder fazer? Tem. Mas não há vontade do prefeito municipal que faça, que se houvesse vontade dele, ele já tinha já exonerado umas dezenas de pessoas que estão no cabide do poder público, que apenas tem nomeação e ganha um bom salário sem precisar de trabalhar. Já citei alguns nomes nas nossas reuniões, mas as coisas não acontecem. Justiça no Brasil, infelizmente, ainda continua sendo a pobre. E a gente teve até agora, esses últimos dias desses para trás aí, que o ex-governador de Minas, que até do meu partido, foi pego numa blitz com carteira vencida. Se fosse num país sério, seria banido da política. E simplesmente não vai ser, porque já tapearam, a imprensa não está divulgando mais. Mas se fosse num país sério, tinha que ser banido da política. E falam-se até em ser presidente da República. País sério não pode ser dessa maneira. Agora, imagina a gastança que esse povo faz com o dinheiro das pessoas. Em 2006, encaminhou o Ministério Público nome de algumas pessoas que são lotados no quadro de funcionários da prefeitura, alguns deles de licença médicas e outros de férias. A gastança estava tão enorme, porque o prefeito viaja muito, tem até direito de viajar, mas a gastança estava tanto que pessoas de licença médica e de férias recebendo hora extra. Hora extra. De férias recebendo hora extra, de licença médica recebendo hora extra. A farra do boi estava pior do que todos nós imaginamos. Então, mas esse vereador vem falar disso aqui, nós queremos solução para o nosso problema das ruas do nosso distrito. Por que que não há o problema para a solução das ruas dos distritos de Glauro? Que são poucas. Não há por quê. O dinheiro não sobra. Porque o dinheiro é mal gasto. Ele vai para onde não deveria ir. E assim sucessivamente. Temos o vice-prefeito, que é de Cachoeira do Campo, que é um homem bom, doutor Dimas é um homem sério, mas os poderes dele são limitados. Quem manda na prefeitura de Ouro Preto hoje é um vereador da Câmara, que hoje nem veio aqui, então não vou falar o nome dele aqui. Ele não veio, não posso falar, né? Senão eu não dou o direito de defesa a ele. E mais, o espírito frouxismo do prefeito Ângelo Oswaldo de administrar. Porque tem coisa... Se a gente não administrar a nossa casa direito, os filhos vão tomando conta. Bom quando os filhos obedecem mais os pais. Agora, servidor público e grupo de capital da nossa querida Belo Horizonte, que estão pendurados nos cabides de emprego, nos primeiros e segundos escalões da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, poucos deles sabem que existe Glaura. Pouquíssimos deles. Alguns estão simplesmente de cargo de confiança por status. Por envaidecer, eu tenho um cargo de confiança em Ouro Preto. Enquanto isso, os distritos ficam, né, a ver navio. Questão da representatividade, nós temos que representar todos os distritos. Mas impossível, isso é impossível, não tem como. Eu aqui está presente o nosso querido presidente Maurílio, ele tem uma votação enorme na região de Santa Rita, eu também tenho uma boa votação lá na região de Santa Rita, e nós temos pessoas ainda, vereador Maurílio sabe disso, pessoas que moram em casa de sapé, pessoas que não têm água encanada ainda, e temos uma arrecadação que gira aí entre 14 a 16 milhões de reais por mês. Teve mês que já chegou a 18 milhões. E vamos saber disso. Eu tenho que falar que esse dinheiro todo é mau gasto? Não. Não é, a gente tem que ter consciência, né, a questão da coletividade. Esse dinheiro, sabemos que parte dele é investido aqui na escola, na questão da merenda, poder pagar os professores mal, né? Paga-se muito mal, que estão falando até ter uma paralisação. Amanhã terá essa paralisação, vereadora, porque ela é mais ligada na área da educação. Terá uma paralisação amanhã para melhora de salário, para que o teto, o piso salarial nacional, que se adequado, seja real em Ouro Preto. É? A nível federal, Regina. Piso nacional. Olha que absurdo. Tem que fazer uma paralisação, poder ter o que é direito, e eles, todos os professores, sabem do bom orçamento que tem a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Né? E tem que fazer uma paralisação, vai ficar aí amanhã, talvez o menino sem aula, talvez aqui em Cachoeira, ou toda a parte que pertence ao município de Ouro Preto. Tem dinheiro para poder pagar melhor os professores? Sim, tem. Aí a gente vê aí que o acesso aqui para a Glaura é bom, vindo por Cachoeira do Campo. É a ex-prefeita, Maria Xavier, que fez essa obra aí, né? É. Se fosse depender da prefeitura para dar manutenção, se fosse estado de terra, você estava na mão de calango. Porque todas as vezes na região de Santa Rita, que chove, ou pode ser uma garoa mais prolongada, os alunos ficam impedidos pela incompetência da Prefeitura Municipal de Ouro Preto deles ir na aula. Ficam impedidos. Eles são impedidos pela incompetência do diretor de estrada, do secretário de obras, e onde já se viu. Nós estamos no século XXI. Sabemos hoje que educação é o princípio, meio e fim hoje para o desenvolvimento de qualquer ser humano. E a geração que está vindo agora, que mora no subdistrito e nos povoados de Ouro Preto, que é da região de Santa Rita, não podem, devido à incompetência do gerenciamento da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Tem alguns acertos, como a vereadora Regina falou aqui, parece que a Prefeitura bancou a reforma desse salão, deu-se lá uma pintura aqui na escola, calçou algumas ruas aqui, mas ficou só nisso, né? Um distrito que é tão fácil de se investir, pela questão geográfica, não é muito morro. Não temos mais dois minutos, senhor presidente. Nós não temos aqui em Glaura uma estação de tratamento de esgoto ainda. Né? Nem de água. Por que que não tem? Então, gente, não faz porque não quer. Ou porque às vezes também nós somos muito tranquilos, às vezes nós gostamos de ser bajulados também, às vezes nós gostamos que o prefeito vem cá mais vezes, bate o papo, vai na casa da Dona Maria, bebe um café, porque uma grande parte da população de Ouro Preto fica satisfeita só com isso. Aqui não parece que as pessoas estão muito satisfeitas com isso, não. Mas o que tem poder de executar a obra não é o vereador Léo Feijoada, não é a vereadora Clovimara, muito menos o vereador Maurílio e nem os outros que estão junto conosco aqui hoje. Nós não temos poder de fazer obra. Não temos. Quem tem o poder de mandar fazer a obra, tendo orçamento no município, é o prefeito. Ele faz onde quer. O vice-prefeito, cheio de limitações. Um homem bom, bem intencionado, mas ele vai até onde que um deixa, um dos vereadores deixa. Dali para lá, porque tem que ter questão de interesse de um ser prefeito, do outro vereador também quer ser prefeito, atropelando todo mundo, e está deixando a escanteio o vice-prefeito, doutor Dimas, impedindo ele, às vezes, até de trabalhar. Aí cabe às pessoas saber julgar, 7 de outubro do ano que vem. Mas ainda há muito tempo. O orçamento para esse ano continua bom, tem muito dinheiro para entrar nos cofres públicos ainda. Tem uma sobra de 8 milhões de reais do Ouro Preto Digital, que a oposição depois uniu com a situação de não executar esse projeto milionário que iria fazer em Ouro Preto. Chegou uma coronela lá de Belo Horizonte iria instalar umas câmeras no centro de Ouro Preto, mandar uns computadores para algumas escolas. O custo do projeto todo seria quase 3 milhões. E ela apresentou uma documentação no valor de 8 milhões. Aí nós lutamos muito, corremos até risco de vida com isso, né? Corremos risco de vida. Regina, ela fica meio assustada aqui, ela ri para não chorar, mas é verdade. Nós estamos, nós paramos a boca de leão, grupo de coronel lá de Belo Horizonte, bocando esse dinheiro nosso lá em Ouro Preto. Parou. Então esse dinheiro não vai, esse dinheiro está lá. Então pode vir aqui cessar essa parte que precisa chegar à benfeitoria aqui. Tem algumas comunidades aí que estão reclamando que cresceu muito, precisa de expansão de energia. O município tem dinheiro para poder colocar energia também. Não põe porque falta administração. Tem que criar uma subprefeitura em Cachoeira do Campo. Próximo prefeito de Ouro Preto, espero que faça isso. Uma subprefeitura em Cachoeira do Campo, porque aí irá cuidar melhor de Glaura, de Amarantina, de Engenheiro Correia, de Glaura, e vai por aí afora, São Bartolomeu. O único caminho é esse, porque enquanto que tiver, tem que passar na mão de um ou dois ou três lá em Ouro Preto, e ainda tiver ainda essa disputa política interna entre o grupo que está aí, o povo vai passando. Até o vice-prefeito também resolver chutar o balde, né, e botar a cara também, que já está passando a hora do doutor Dima botar a cara dele para falar para que ele veio. Ele manifestar e falar desse grupo que está prejudicando a ele e os seus coterrâneos. Eu vou ficar por aqui, né? Provavelmente eu tenho que voltar ao Ouro Preto ainda, que eu tive que dar uma ligada ali, teve um problema lá, mas eu vou ficar mais um pouco aqui, como não vai haver nenhum projeto em votação hoje, mas a gente vai ouvir algumas pessoas aqui botar a sua satisfação e a sua insatisfação também, né? E passa a palavra ao nosso presidente.
Atendendo ao requerimento 136, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a acolhida que a gente sempre tem em Glaura. Como é muito importante ouvirmos a comunidade, eu, presidente, me reservo o direito de falar depois, fazer algum comentário. Acho mais importante ouvir os moradores de Glaura para ver o que eles têm a falar para a gente, sempre ressaltando aquilo, que obra não é feita pela Câmara, um vereador não tem trator, não tem ponte, não tem bueiro, não tem poste. Nós apenas pedimos à Prefeitura, e é importante a gente ouvir de vocês o que tem em Glaura hoje, o que precisa, para ver o que a Câmara pode ajudar politicamente. Obrigado.
Mais alguns vereadores querem fazer uso da palavra? A palavra é a vereadora Clovemara.
Queria cumprimentar a todos vocês do distrito de Glaura, e o vereador Léo Feijoado falou sobre a questão da paralisação de amanhã. Amanhã é o Dia Nacional de Luta pelo Piso Salarial dos Professores da Rede Pública. É um dia nacional de luta. Então, toda a categoria dos trabalhadores na educação estão paralisadas. Muitos municípios e o estado de Minas Gerais como um todo. Inclusive, nós estamos numa campanha, os trabalhadores na educação do estado de Minas Gerais, neste maio, uma mobilização de três paralisações. Uma foi dia 4, semana passada, com audiência pública na Assembleia Legislativa. A outra é amanhã, com o Dia Nacional de Luta, com caravanas indo para Brasília. E dia 31, outra paralisação, 31 de maio, outra paralisação com a Assembleia Estadual, que provavelmente tirará a greve da categoria. Nós tivemos uma redução de salários feita pelo governo Aécio Anastasia, e amanhã, então, será esse Dia Nacional de Luta de todos os trabalhadores em educação, por um piso de R$ 1.187,00. Para 40 horas, para professores que têm ensino médio. Então, essa que é a luta. O Supremo Tribunal Federal já deu o aval desse piso, falou que neste piso não pode ter vantagem nenhuma, não pode ter quinquênio, não pode ter biênio, você entende bem disso, né? Não pode ter gratificação de incentivo, tem de ser ele puro, como se fosse um salário básico, um piso. Então, amanhã é esse dia de luta. E eu espero, né, que a escola daqui, a Escola Municipal Nídio Xavier, tenha passado isso para vocês, né? Porque, afinal de contas, amanhã tem uma paralisação e os alunos não vão ter aula, né? Então, a gente espera que a gente possa estar a nível estadual e municipal, inclusive, chegando a esse piso, né, de R$ 1.187. Muito obrigada, gente.
Gostaria só de estar lembrando, às vezes chegou alguma pessoa atrasada, ainda se quiser fazer a inscrição para usar da palavra, nós ainda, né, vamos atender. Nós só temos 3 inscritos até no momento. Se alguém interessar, pode levantar a mão, que aí a secretária está aí, porque nós, dentro dos inscritos, a gente vai abrir um espaço de acordo com o número de pessoas. A gente lembra, a vereadora falou que há quase um ano, só que nós tivemos aqui em setembro, né, do ano passado, que faz 8 meses, como a Câmara Itinerante, normalmente, ela pode ir aos distritos uma vez por ano. Como nós temos 12 distritos, a Câmara, então, vai uma vez por mês em cada distrito. O que eu acho, ela indo uma vez, quer dizer, um ano. Um ano eu acho muito pouco, porque normalmente o pessoal faz a reivindicação. A gente tem feito as indicações, como foi feito aqui na reunião passada. E a gente sente que quase todos os distritos que nós temos passado novamente, a reclamação continua quase as mesmas e o atendimento não houve. Então, eu particularmente estou um pouco preocupado com as reuniões itinerantes, no sentido que a gente pensava que no realizar essa reunião itinerante, que isso seria uma palavra da comunidade mais diretamente para o Legislativo e o Legislativo para o Executivo. E isso não está acontecendo. Nós temos tido as reclamações, temos feito indicações, tem mobilizado até a comunidade para ir até o senhor prefeito, e nós não temos tido bom resultado. Isso preocupa a gente como um legislador, como um defensor do nosso povo. Exemplo que nós somos vereadores, nós trabalhamos na intenção de ajudar todos os nossos distritos, o município de Ouro Preto em si. Então, infelizmente, nós não temos tido bom resultado. Indiferente de ser política, porque existe uma política nisso aí. O vereador de tal região, ele não pode fazer nada para a região tal. Bom, a gente, às vezes, até recua de certa situação, porque a gente se sente um pouco constrangido nessa situação. Mas eu acho que não seria por aí. O povo tem que ser atendido. O povo paga os tributos. Vieram taxa de água, eu acho que a maioria tem pago, nas boas intenções. Então, tem que ter o retorno, porque se paga uma taxa de água, é pouco, a taxa não é alta, mas é um dinheiro que entra nos cofres públicos. E o retorno, nós não vimos ainda, distrito nenhum, falar que houve uma melhoria na água, e eles estão pagando aí essas taxas. Então, é lamentável essa situação, mas a gente espera que vai ter um momento que o nosso prefeito vai entender e vai olhar o lado do nosso povo. É a primeira escrita aqui.
Senhor presidente, um minuto.
Com a palavra, vereador. Antes de passar, eu até gostaria de registrar a presença do vereador Júlio, a gente está aqui falando, fugiu um pouco. Desculpa, vereador. E, então, antes de passar as palavras, nós vamos conceder a palavra ao vereador Júlio Ernesto.
Agradeço, senhor presidente. Cumprimento meus colegas, vereadores, pessoal aqui de Glaura. Peço desculpas pelo meu atraso. Acho que eu estou com um pouquinho de febre, com a tosse seca, e eu confesso que não consegui vir mais cedo, mas eu não queria deixar de estar aqui hoje para rever os amigos e, ao mesmo tempo, para ouvir a comunidade. E gosto de vir cedo na Câmara Itinerante, participar das atividades, e peço desculpas não poder estar aqui desde o início. Mas queria dizer para a comunidade de Glaura que nunca perdi nenhuma Câmara Itinerante, né, presidente? Então, eu não queria deixar de estar aqui, apesar de não estar em condições para talvez até ficar até o final. Não estou me sentindo muito bem com a garganta, acho que eu estou com, talvez até fazer uma chapa agora, um princípio de pneumonia. Mas eu queria dizer, comunidade de Glaura e a todos os amigos aqui presentes, que é muito importante a Câmara Itinerante para essa aproximação dos vereadores com a comunidade, que nós esperamos no futuro temos até uma prefeitura itinerante, para não só os vereadores, mas os secretários e o prefeito presentes para ouvir a comunidade. Né, muitas das coisas não são só os vereadores que conseguem realizar, é mais o executivo, em cima das reivindicações. Então é importante que a gente possa sonhar com isso no futuro, da mesma forma que a presença dos vereadores aqui, e quem sabe o executivo também, numa ação de uma prefeitura itinerante. Mas saudar a todos e agradecer e pedir desculpas se eu não estou bem reabilitado hoje. Obrigado.
A primeira é a Vilma Lara, escrita.
Boa tarde. O que eu venho reivindicar aqui não é nada pessoal, nada para mim, e não é nenhuma obra faraônica. É uma coisa tão simples que, com tantos milhões que foi citado aí na prefeitura, eu acho que alguns centavos se separar desses milhões, dá para resolver esse pequeno problema. Na química, até onde a procissão ia passar, para dar uma maquiada, uma aparência melhor. Quando ele foi julgar o remédio estava vencido. O resto de remédio que ele teve acesso através da prefeitura estava com a data de validade vencida, que ele mostrou para mim. Então, até a capelinha ele deu conta, depois não. Ficou. Então, gente, eu não quero tomar o tempo de outras pessoas, então, a minha pedido para eu falar sobre a capina, sobre a limpeza das ruas, mas a minha reivindicação maior é através dessas crianças, que não são meus filhos, nem conheço, mas é que eu assisto todo verão, todo período chuvoso. Estou prevendo uma catástrofe. Se vocês não tomarem essa briga do calçamento só da lombada, só do morro, não é uma obra faraônica, não é calçamento de estrada. Muito obrigada.
Eu gostaria só de estar lembrando que, normalmente, a gente abre o espaço de 3 minutos, todos os distritos nós vamos realizar a itinerante. Mas, como aqui só tem 3 inscritos, eu estou abrindo espaço para 5 minutos, para dar uma oportunidade maior para as pessoas estar tendo um tempo, né, mais para falar mais alguma coisa. Então, o próximo inscrito é o Éder Zacarias, meu xará, né?
Ô, gente, não sei quantas horas, não sei se é boa noite, se é boa tarde, mas... Primeiro de tudo, estou aqui com um papelzinho na mão, ó. Torneio de bairro de Glaura. Todo mundo está lembrado de mim? Tá, né? Ah. Ano passado convidei todos os vereadores. Falei, gente, domingo que vem vai começar o torneio de bairro de Glaura. Quem puder vir, será um prazer. Né? Quem puder ajudar, uma bola, um apito, uma bandeira balançando a vereada assim. Né? Não vem nenhum. É um absurdo, eu acho. Eu acho que é um absurdo. Porque onde é que está o apoio ao esporte? Se não viesse no primeiro domingo, no segundo, no terceiro, nós tivemos 10 domingos de torneio. Será que não teve nenhum tempinho de 5 minutos, de 10 minutos para vir na beira do campo? Mas o que é? É com medo do pessoal juntar e pedir uma bola? Não, gente. Aí, olha lá, fulano está lá na beira do campo, está apoiando. Isso é apoio. Entendeu? Isso é que falta. Né? É muito bonito chegar aqui, meter o pau no fulano que não faz, mas cadê o apoio do vereador, gente? Nós tivemos um torneio aqui que menino de 15 anos, 16, adulto de 30, 40, 50, 60 anos, tudo, e todo mundo vota. Mas eu garanto a vocês que na época da eleição, vocês vão procurar a casa de todo mundo. Aí vai sobrar tempo para ir na casa de todo mundo. Né? Bom, que aí já está dado o recado, então esse ano tem mais torneio, se alguém quiser vir. Outra coisa, a fossa lá em cima, né? Regina Baga lembrou aqui. É muito fácil lembrar todo ano, passar um ano e lembrar da fossa, gente. Ah, passar um ano e lembrar da fossa é fácil. Por que os vereadores não fazem uma reivindicação ao prefeito? Né? Mas foi feito? Então, que marque uma reunião uma vez por mês com a população e mostre aqui, ó. Foi feita tal reivindicação, nós pedimos isso, isso, isso. O prefeito não fez. Por que que não mostra? Por que que tem que deixar passar um ano para vir aqui para falar da mesma coisa de novo? Entendeu? Então, a população precisa dos vereadores mais presentes. Não é só na Câmara Itinerante, não, mãe. Custa, será? Custa, será, marcar uma reunião? Eu não preciso de vir todos os vereadores, não. Um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, que se interessar mais por Clara, vamos lá marcar reunião com a população para ver o que eles precisam. É igual a senhora ali falou. Um ano, tem que passar um ano. Agora o ano que vem ela vai reclamar de novo do mesmo problema. Né? Então, falta mais atenção à população. A população já está cansada já de que fulano falou que vai fazer. Né? Mostra. Chega aqui e mostra aqui, ó, foi encaminhado esse requerimento aqui para o prefeito, tal, disse assim, protocolado, pega na parede, pega no boteco, no que for. A Regina pediu, Júlio Pimenta pediu, Flávio pediu, entendeu? A população, tá, então o prefeito não fez, mas ela pediu, né? Porque a população fica no ar, será que pediu mesmo? Será que foi feito mesmo esse requerimento do prefeito? Será que o prefeito está sabendo? Né? Cadê o pessoal do meio ambiente? Né? Você vai igual a moça falou assim, a capina química não pode, mas não, que o meio ambiente não pode. O meio ambiente não deixa. Mas o meio ambiente deixa aquela fossa lá, do jeito que está lá, né? Aquela água fedorenta lá, ano inteiro escorrendo lá, caindo numa nascente lá embaixo? Será que o meio ambiente, os vereadores, será que não sabem? Nem sabe, está todo mundo sabendo. Está todo mundo sabendo. Né? Então o que tem que fazer? Marca lá, está o presidente da associação ali, marca com ele. Tal disse assim, nós vamos vir, vamos trazer o pessoal do meio ambiente, vamos lá ver. Levou, mostrou, ele está lá, ele é o representante do povo agora. Né? Mostrou, não fez? Então a população já está sabendo, ó. Veio, olhou, não fez porque é ruim. O pessoal do meio ambiente não veio, se não fez, não tomou providência porque é ruim. Né? E lembrando, igual o Feijoada falou, né, pegando um gancho aí, o asfalto foi feito por Marisa Xavier. Excelente obra, mas a fossa lá também foi. Só para dar uma refrescada. Então é o seguinte, gente. Falta mais empenho dos vereadores, né? Eu acho. Falta mais empenho. Né? Porque é muito fácil vir aqui uma vez por ano, né? De falar, a gente vai lembrar da fossa e tal, mas e aí? Solução não vai ter, não. Não vai ter solução, não. Tem que ter, ué. Não pode ficar do jeito que está, gente. Né? Ano que vem tem eleição. É, ano que vem tem eleição, né, gente? Todo mundo sabe. Né? Ó, tem uma senhora lá que mora lá do lado da fossa, é tia do Suzana. É tia do Suzana aí, ó. Né? Ela tá ruizinha. Tá ruizinha. Ela não abre a janela da casa dela. Por que que é? Não consegue, ué. Se abrir a janela, capaz dela morrer sufocado. Se ela abrir a janela da casa dela, mal sufocado. Éder. Isso.
Mas você pediu tanto voto pro Anjo, trabalhou com tanto empenho, por que você não pede para ele fazer a fossa? Quem faz é a prefeitura, moço, na Câmara não.
Quem é representante do povo?
Uai.
Não, responde para mim, quem é representante do povo?
Infelizmente, o prefeito que eu pedi voto perdeu.
Quem? Ah.
Se ele tivesse ganhado,
ele nem aqui não tá,
eu não ia dar sossego para ele, assim como deu com a José.
Se ele tivesse ganhado, ele não tinha vindo
você
aqui.
Você não pediu tanto, você não se empenhou tanto, moço? Então,
empenhei sim.
Uá?
Não me arrependo.
Você presta até serviço.
Me arrependo, talvez eu tenha me arrependido.
Brigar mais é com o Ângelo, tá?
Não. Os vereadores são representantes do povo.
Tá, a chave do cofre tá com ele, a caneta tá com ele.
Mas quem é o representante do povo?
Você já cobrou ele?
Quem é o representante do povo?
Você já cobrou ele?
Pra que você elege o vereador?
Representante é ponte pra pedir.
Vou te mandar
todos os documentos assinados. Quantas vezes eu pedi essa foto?
Pra que
inclusive,
que você
em câmara itinerante, com todos os vereadores assinando.
O que, que eu falei certo? Antes? Traz e mostra pra população isso.
Agora, eu não tenho dinheiro.
Aí pra... você tá com
ele. Quem entendeu? Tem a prefeitura.
Traz tá e mostra aí.
Tanto... Você tem que cobrar mais o prefeito, você trabalhou muito pra ele.
Por aí... Está todo mundo vendo o despreparo da pessoa que é eleita como representante do povo. Né? Eu acho que é nessas horas que a gente vê a
pessoa...
Você
tem que ouvir também, Elcio.
Você
gosta muito de falar, mas você tem que ouvir também.
Estou ouvindo, tá? Estou ouvindo.
Você fala demais, você tem que ouvir também.
É ruim ouvir as coisas?
Fala nisso, você já consertou seu ônibus? Já melhorou o estado do seu ônibus? Que nem freio não tinha?
Oi! Lê meu nome, por favor.
É irmão dele?
Lê meu nome, por favor. Antes de me acusar de qualquer coisa,
é seu irmão ou é seu primo?
Não quero saber quem é. Você me acusou de uma coisa que não tem nada com ele.
Então você parece muito.
Presta atenção. Presta atenção na hora de falar comigo.
Eu sei que você tem que prestar atenção no que você fala, moço.
Tá? De acusar a pessoa.
Você não sabe o que é papel do Poder Legislativo, não?
Eu sei, representar o povo.
Você não sabe, não.
Representar o povo.
Representar o povo. Então, mas lutar, nem executar a obra, não. Quem executa a obra é prefeitura.
E lutar pelo direito do povo.
Quem executa a obra é prefeitura. Poder executivo, não é Poder Legislativo, não.
Mostra muito bem o seu despreparo para representar o povo.
Ah, vou perder.
Outra coisa. Queria pedir para alguém que tiver mais preparo, que eu sei que vários aqui tem, né? Eu sei que vários tem. É lá um ou outro, certeza. Assim. Toda casa é assim, tem aquele filho que, né, foge da regra. Nós estamos precisando de quebra-molas lá em cima, né? Esquina da rua, se alguém quiser anotar. Esquina da rua Estrela d'Alva. Esquina da rua Estrela d'Alva com Rua do Portela. Tá? Outra coisa que a gente está precisando aqui em Glória é placa com nome de rua. Não estou vendo ninguém anotar. É esse o problema. Está vendo? Você reivindica, nós estamos fazendo papel de burro. É, o único que está anotando é Juvimento.
O presidente já mandou a secretária.
Sabe ler? É? Então, não, tá anotando?
Sabe ler?
Tá. Rua Estrela d'Alva com Rua do Portela. Quebra-mola. Tá? Mas não é quebra-mola daqueles igual estão fazendo aí de deitar a porta no meio da estrada, não. Eu acho que é só isso. O caminhão de lixo. Isso, muito bem. O caminhão de lixo só. Não, só passa lá no campo dia de quarta-feira. No sábado, ele só vem aqui na rua. Quer dizer, o povo lá do campo parece que não é. Hã? É, não é da rota deles. Mas eu não quero nem saber se é rota desse, né? Se coloca outro caminhão lá para poder puxar. Entendeu? Então é só isso. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas tem que ser dito. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Eu falei que eu queria falar depois da fala da comunidade. A gente vê que se repete em toda a reunião itinerante mais ou menos o mesmo roteiro. Eu falei, eu estava até lendo aqui a ata lá de Antônio Pereira, em que eu reclamei de um cidadão chamado Rogério e Sérgio, que vieram cobrar obras de nós, vereadores. Já deixei muito claro e falo mais uma vez, acho que isso é muito bom, reunião itinerante, para as pessoas entenderem o que faz um vereador e o que faz um prefeito e um secretário. Eu até pedi à secretária que pegasse para a gente, nós temos duas obrigações por lei, legislar e fiscalizar. É o que a lei manda a gente fazer. Pedi até que pegasse, esses são os projetos de lei que estão na Câmara hoje. O que significa isso aqui? Vou dar só um exemplo, por exemplo aqui. O prefeito quer dar uma contribuição para um time lá de Santo Antônio do Salto. Ele não pode dar sem a nossa autorização. Então ele pediu autorização, nós analisamos, vamos ver se é pertinente e autorizamos ou não. É um projeto de lei. Outro caso, tem placas de obra em toda a obra da prefeitura. Eu fiz um projeto de lei obrigando a que essa placa tenha o valor da obra, o dia de começar, o dia de terminar e para quem se reclama se a obra estiver mal feita. Isso é um projeto de lei. Isso é atribuição nossa fazer. Vou acabar, tá, gente? Vocês viram que a prefeitura construiu aquela praça do artesão que é cheia do campo. Todo mundo já viu aquela obra. Ali próximo onde é que está construindo a rodoviária. Quem que vai administrar aquilo ali? O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para dar aquilo para Campo Arte. A Câmara tem que autorizar a fazer isso. Então não vou seguir em frente, dei só três exemplos, para as pessoas entenderem qual que é o papel nosso. Se algum vereador, por favor, Beto, falar que vai mandar colocar poste quebra-mola, ele está enrolando vocês e todo mundo. Vereador não manda colocar quebra-mola, não manda calçar rua. Se algum vereador falar com vocês para fazer isso, é enrolação e até demagogia. O nosso papel é outro. E está aqui o cidadão que está assumindo agora a Associação de Moradores. Eu falo com muita tranquilidade que eu correspondo aos votos que eu tive em Glaura. Tive 9 votos aqui em Glaura na última eleição. 9. Conheço as pessoas que votaram em mim. Nem por isso eu pedi, ah, eu vou para outro lugar que eu tive 100 votos em Lavas Novas, vou ficar só lá. Milene está aqui, que é dela. Milene está por aí. Todas as reuniões da Associação de Moradores que eu fui convidado, eu vim aqui, todas. Vi mais que 90% das pessoas que estão aqui agora. Eu falo isso com muito orgulho. Milene está ali. Milene, eu estou falando das reuniões. Eu vim a mais reunião da Associação de Moradores de Glaura de que 90% das pessoas que estão aqui nesse plenário hoje que são de Glaura e que não vieram e poderiam ter vindo. Eu vim aqui discutir a questão do loteamento. 3 reuniões aqui. Nesse salão, eu dei uma cacetada no pessoal da EPO que as pessoas viram aqui. As pessoas de Glaura ficaram caladas. Ficaram caladas. Ficaram caladas. Eu ouvi você falar, eu peço que você me ouça. Tem educação, por gentileza. Educação a gente tem que ter. As pessoas de Glaura, foi aberto o prazo para inscrição e não falaram. Eu questionei isso aquele dia aqui. Eu não falo em nome de Glaura, sou vereador. Ninguém fala em nome de Glaura, a não ser as moradoras de Glaura. Não queiram passar a sua representação, a sua legitimidade para outra pessoa. Ninguém fala em nome de vocês. Regina teve mais de 100 votos aqui. Ela não fala em nome de vocês. Ela ajuda a transmitir as mensagens que vocês têm. Quem fala em nome de vocês são vocês. Quem fala em nome da Água Limpa, que é o bairro que eu moro, somos nós que moramos na Água Limpa. Não são vocês, não tem vereador, não tem prefeito. Então eu estou ressaltando isso. As pessoas têm um costume muito feio e muito ruim de arrumar uma muleta. Ah, eu vou brigar com os vereadores, que eles não fazem nada. Eu cumpro o meu papel como vereador e falo com muito orgulho. Estou no meu terceiro mandato. Se eu não trabalhasse, acho que eu não estava lá. Estou na Câmara todos os dias. Eu não faço da Câmara bico, não. Eu vou lá de manhã, de tarde, todos os dias e às vezes à noite. Toda reunião que me chama, eu venho. Vim aqui, discuti o loteamento, orçamento participativo, Milene lembra disso, e a Ilza, que era presidente anterior, lembra. E estou à disposição de vocês. Quando o Éder falou de indicações, ninguém está anotando, eu não trabalho com essa informalidade, não, Éder. Eu peço à Associação de Moradores, que está aqui para o seu presidente, que encaminhe à Prefeitura a sua lista de prioridade e que seja discutida com vocês. Não é no grito numa reunião da Câmara que você vai falar de construir quebra-mola ou consertar a rua. Não é no grito numa reunião da Associação, numa reunião itinerante da Câmara. Nós aqui não estamos aqui para fazer obra, para pôr quebra-mola, para consertar bueiro ou para tampar esgoto. Se algum de nós falou ou deu impressão para vocês, ou nós estamos errados, ou vocês estão errados. Mais 2 minutos, por gentileza, presidente. Nós não estamos aqui para isso, nosso papel não é isso. Eu falei lá, Antônio Pereira, se precisar de brigar com o prefeito, eu brigo como já briguei. E sou ligado a ele. Fui vice-prefeito dele. Mas não engulo o que eles façam. E está errado, não. Se tiver errado, eu cobro dele. Nós tivemos, nos últimos 2 meses, ótimas reuniões de associações de moradores com o prefeito. Lavras Nova, Morro da Queimada, pessoal de Engenheiro Correia esteve lá, todas com começo, meio e fim. As pessoas chegaram com papel, prefeito, as nossas prioridades são essas aqui, e nós vamos cobrar. E o prefeito encaminhou para o secretário de obra, para o Orotran, para o SEMAI, para quem quer de direito. E nós vamos cobrar isso. Então, o que eu sugiro ao senhor, como é que é o seu nome? Cassiano, que está assumindo a associação, isso foi feito com a Milene, foi feito antes com a Ilza, não é que resolve tudo, não. Não é só entregar um papel que vai resolver tudo, não. mas é importante que a sua diretoria, a sua comunidade, se reúnam. Qual que é o plano de trabalho dessa diretoria? É o quebra-mola na rua tal, é aquela rua que está com problema, é melhorar isso, assim. Isso entrega ao prefeito para cobrar. Isso a gente faz. A gente marca audiência e cobramos junto. Isso podemos fazer. Então, estou deixando claro qual que é o nosso papel. Eu tenho muito orgulho de ser vereador. Não quero ser prefeito nem secretário, eu sou vereador. Então, não cobrem de mim ações, seja do prefeito ou do secretário municipal. Cobrem de mim ações, seja do vereador. E eu as faço com muito orgulho e acho até com falsa modéstia, com competência, porque eu dedico minha vida a esse mandato que eu tenho. Então, peço, não anotei nada, senhor Éder, porque eu quero que a Associação de Moradores, peço aqui formalmente ao presidente da associação, faça o seu plano de trabalho e nós nos incumbimos de agendar com o prefeito, com o secretário, apresentar eles e acompanhar o cumprimento daquilo. Do quebra-mola, nós temos na terça-feira da semana que vem reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Se esse pedido chegar, eu represento a Câmara do Conselho, posso levar ao Conselho de Transporte, na qual está participando a Eurotran, que é quem se incumbe do quebra-molas, o pedido de quebra-mola daqui. Que não seja só do cidadão. Quebra-mola é um exemplo claro. Metade pede para pôr, depois outra metade pede para tirar. É um negócio complicado. Então, tem que ser um pedido oficial da associação para que a gente possa pedir. Desculpe se me exaltei um bocado, eu faço sempre questão de mostrar qual que é a nossa obrigação, qual que é a obrigação do prefeito e, principalmente, qual que é a obrigação da comunidade. É cobrar com competência, com organização, e eu estou pronto para ajudar se for preciso isso em Ouro Preto. Muito obrigado. Presidente, eu falo, peço que minha fala seja transcrita na ata, por gentileza.
Eu gostaria de estar também lembrando, pelo vereador Flávio disse, é claro que a intenção do vereador, se ele tivesse a chave na mão e as condições de resolver, é claro que ele ia procurar estar resolvendo. Para ele é importante quando realiza uma obra, isso é para a gente é muito significante, porque a gente sabe que a comunidade espera, às vezes, por uma obra que é importante, e quando acontece, todo mundo vibra com aquilo. Então, é a intenção. Agora, o que nós fazemos, o papel do vereador, é fazer a indicação, como foi citado pela a dona Vilma e o Éden. Nosso papel é agora, foi reivindicado isso, nós fazemos a indicação. Nós vamos fazer a indicação, vamos votar aqui, assinar todos os vereadores e vamos deixar cópia aí para a associação e para provar o nosso trabalho. Nosso trabalho é feito dessa forma. Nós temos condições de pedir, indicar, mas nós não podemos falar que vai fazer. É uma indicação, uma sugestão que nós vamos fazer ao prefeito, que o povo, né, de Graura reclamou a situação da rua. Tem a foto aqui, pode até levar uma foto para mostrar que o ônibus está chegando aí arrastado por uma máquina. Tudo isso a gente tem condições de fazer. Agora, de executar a obra, nós não temos. Exemplo que, se eu tivesse condições de calçar essa rua, pelo menos, se eu viesse aqui fazer isso, o prefeito pode mandar me prender, porque a obra é pública, quem faz é o prefeito. Então, não adianta. Se for por meio de um mutirão, uma coisa assim, tudo bem. Então, o nosso papel é fazer isso. E é o que nós vamos fazer agora. Estou pedindo à secretária para bater as indicações e vamos votar aqui, assinado, e vamos deixar a cópia aí com o presidente para provar que o nosso trabalho é esse. Agora, fazer, infelizmente, nós não temos condições. Não é isso, vereador Flávio? E para a gente continuar o trabalho, vamos passar a palavra aí ao Cassiano Diniz, por 5 minutos, Cassiano. Cadê o...
Boa noite a todos e todas. Primeira questão que eu queria colocar aqui, tanto ao Flávio Andrade, é com a questão da FAMOP. A gente está precisando de uma ajuda lá, inclusive. Está um pouco até difícil, está meio que desorganizado. A FAMOP, gente, é uma reunião de todas as associações que acontece na Câmara Municipal de Ouro Preto. Toda primeira segunda-feira do mês. Então, lá a gente discute várias coisas. Inclusive, nessa última reunião que teve, teve lá presente a direção do PROCON e a entidade CEMIG também. Foram discutidas várias coisas, inclusive postes caindo a pedaço, e, enfim, várias coisas aí nesse sentido, poda de árvore. Então, o Fábio Andrade, que é o meio que curador da FAMOP, acho que está precisando de uma ajuda lá, que a coisa está meio caída. Quanto à questão, a gente está com um problema aqui no nosso salão comunitário, recém-reformado, novo, inclusive, com algumas pendências, como, por exemplo, poda de árvores. A Regina até citou aí no momento que ela estava com a palavra. A gente está com 4 ciprestes aqui, pendência de cair, risco iminente, completamente. Eu já até encaminhei alguma documentação à Secretaria de Meio Ambiente, mas o Rogério ficou de vir quinta-feira passada e não compareceu ninguém do meio ambiente. Então, eu estou aí à mercê disso também. Outra coisa é questão de calçamento de rua, esse tipo de coisa. Aqui em Glaura, na verdade, não é calçamento de ruas, é sim complementação. Porque, na verdade, o campo em si já foi bem calçado. Só que lá existem ruas, vertentes, que ainda falta calçamento. São muito poucas ruas para isso. Pouquíssimas, inclusive. Inclusive aqui, a Francisco Belém da Silva, que acessa a Prainha. Apesar de ser uma estrada de acesso aí a outro distrito, mas pelo menos certa parte deveria ser realmente calçada. Outra questão. A gente tem aqui um afluente do Rio das Velhas. É um córrego, ele tem a nascente, muito curto. E a nascente, logo aqui no vale, uma área particular, e ele escoa até o Rio das Velhas. Até hoje, a gente tem ainda rede de esgoto no afluente do Rio das Velhas. Um projeto tão importante aí, do projeto Manuelzão, que piscou milhões e milhões nesse projeto, a gente sabe disso, e daí esgoto a céu aberto ainda até hoje. Está um pouco fora da área habitacional aqui, um pouco longe, mas ainda assim é um absurdo. Outra coisa, antenas de telefonia móvel. Em Glaura já foram feitos 2 abaixo-assinados e nada até hoje. A gente entrega isso para a Oi, no caso, que ela detém a maior telefonia na região sudeste e todo o Brasil, e o nosso aqui principalmente, e a gente não consegue. Aqui é um dos poucos distritos que a gente não consegue fazer uma ligação de celular. Sequer, a não ser que você for um lugar aí bem esporádico, alto de um campo, subir numa árvore, numa escada, uma coisa desse tipo. Porque, do contrário, você não consegue. E infelizmente, é um mal necessário. Celular não tem jeito. Acho que ninguém vive mais sem. E acho que as minhas reivindicações são basicamente essas. E um outro detalhe muito importante também que eu queria lembrar, aqui é com a questão do transporte público de massa. Tanto os escolares quanto o coletivo para viagem, os privados. A gente tem um problema muito sério com isso. A lotação que roda aqui, ela tem um desgaste já muito alto, é velho, um ônibus velho, perigoso, e sem contar de várias quebras, que atrasam pessoas a chegar ao seu trabalho, que ficam à mercê desses ônibus. Eu não sei como que a prefeitura pode incidir em cima disso, mas eu acho que é a própria prefeitura que fiscaliza esse tipo de coisa. Aqui em Ouro Preto, isso funciona muito bem. Quando teve de trocar os ônibus que passavam na praça, que eram muito grandes e muito pesados, foram feitos. No distrito também tem que ser olhado, porque aqui está uma calamidade. Às vezes vem ônibus novo, mas na maioria das vezes, durante todo o decorrer da semana, são ônibus velhos e perigosos. E passagem não é barata e andam só cheios. E um outro detalhe também, acho que gostaria que algum de vocês aí pudesse esclarecer para a gente, é o seguinte, a questão, só mais um minuto, a questão da limpeza urbana. Como que está essa relação KTM-prefeitura? Porque há rumores ou boatos, não sei o que pode se chamar, a KTM perdeu a licitação quanto a isso. O que a gente escuta é isso. perdeu a licitação aqui. Tinham 3 trabalhadores responsáveis por limpeza de rua. Hoje tem 1 para cuidar de rua, campo, que é tudo faz parte do distrito, e independentemente do lugar onde é calçado. A Prainha. Então, tem vários lugares aí que dependem disso. Então, eu gostaria de saber, acho que todo mundo que gostaria de saber como que está essa relação. KTM, prefeitura, se tem ou se não tem uma rescisão contratual, como que está, em que pé que está. A gente precisa saber disso.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Cassiano, eu vou te sugerir que eu falei antes, se puder oficializar isso, infelizmente, serviço público funciona com papel. Por quê? Porque dá para você acompanhar ele. Se você só falar, o vento leva e depois você não acha mais a palavra. Então, se tiver um jeito da associação colocar no papel, eu falei hoje, inclusive, teve reunião do prefeito com a associação do Antônio Dias, com a Cadias. Eu vi na agenda deles que reuniu hoje. Então, o prefeito tem usado isso, acho muito bom. O prefeito chama o vice-prefeito, o SEMAI, Orotran, Secretaria de Obras, e na própria reunião, Cassiano, onde é que entrega as reivindicações, ele já encaminha algumas coisas. Volta a falar, não resolve tudo, não. Mas eu nunca vi um canal tão direto. Em vez de passar pela gente, ir para lá e depois de cobrar. Então, Cassiano, eu sugiro o seguinte, se for do interesse da associação, nós podemos, vereadora Regina, majoritária aqui, agendar essa reunião com o prefeito. Já foi feito com Santo Antônio do Leite, com Engenheiro Corrêa, Antônio Dias hoje, pessoal de Lavras Novas, Morro da Queimada, tinha 30 pessoas do Morro da Queimada foram reunir com o prefeito. Estava o prefeito, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, o secretário de Obra, quer dizer, quem resolve está ali. Eles é que assinam o papel, eles é que mandam fazer a obra. Então, eu sugiro, se puder colocar no ofício isso e quiser que a gente marque a reunião, estou à disposição. Duas coisas podem ser para a semana que vem. Na terça-feira temos reunião no Conselho de Transporte. Lá tem uma tribuna livre, no começo da reunião, qualquer entidade pode falar. Não sei como é que é seu horário, é às 9h da terça-feira. Se você ou alguém da associação puder estar na Câmara Municipal, já fala do transporte, o dono da Transcota está lá, a Orotran está lá, a Secretaria de Governo está lá. Então, é um caminho mais fácil para resolver. Ah, tá. Tá, mas lá no Conselho, a Transcota, na realidade, tem 2 representantes, é o Reinaldo Transcota e o Fabiano da Vale do Ouro. Mas a menina do Zé Geraldo Veloso está sempre acompanhando. Então, eles representam os empresários lá. Então, se você puder ir, mais uma vez, leva um papel, por favor. Terça que vem, a reunião aberta a todo mundo, terça às 9h na Câmara. Leva um papel, se você confirmar, eu já faço inscrição para você poder falar, e se você quiser, agendar uma reunião com o prefeito, aberta a todos os vereadores, não é eu que estou marcando, para poder ter esse diálogo objetivo do prefeito com a comunidade. Tá bom? Obrigado.
A palavra é do Leonardo, até que a secretária termina as indicações.
Cassiano, sobre a questão do relacionamento do município com a KTM, sempre foi um relacionamento muito suspeito, porque o município hoje paga quase R$500 mil para a KTM por mês, quase R$500 mil, e a KTM sempre fez o que quis, desde o começo do governo do prefeito Ângelo Oswaldo. E teria uma licitação aí. Aí, só que nesse meio tempo, a prefeitura prolongou o contrato dela com a KTM. Se tinha 3 e passou para 1, é porque é sinal que a KTM mesmo continua mandando. Vai ganhar mais dinheiro e a qualidade do serviço, em vez de melhorar, piorou. Porque o que se fazia com 3 ficava mais ou menos, né? Agora com 1 não vai ficar bom, sobrecarrega o ser humano. É desumano isso. E a KTM continua ganhando aí seus quase R$500 mil por mês de contrato com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Mas isso todos sabem como é que sai. Sai dinheiro para Caixa 2, para Caixa 3, Caixa 4 e vai por aí afora. A Câmara fiscaliza? Nós somos representando o povo, fiscaliza? Tem 3, 4 vereadores que fiscalizam. Mas é a minoria. Qualquer coisa hoje para você derrubar o que está mal, ou às vezes até o que está bom, você precisa da maioria. Se você não tem
Se você não tem a maioria, não adianta. Fica essa casa parecendo que não tem Joana. Não, casa parecendo, casa mãe Joana, parecendo que não tem dono. Que é a Prefeitura Municipal de Ouro Preto hoje. Temos um punhado de assessores jurídicos que não trabalham, porque os assessores jurídicos da Câmara hoje trabalham muito mais, são muito mais competentes, produzem muito mais, enquanto que os assessores jurídicos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, penso que isso consta em atas, minhas palavras, né? Senhor presidente, penso que consta em atas, que os assessores jurídicos do município de Ouro Preto hoje são um bando de fracote, medrosos, e têm medo de decidir, de aplicar a lei, devido uma grande parte deles sem indicação política. E quando é uma indicação política, geralmente a pessoa fica amarrada. Ah, se eu fazer isso que vai desagradar o governo, mesmo estando dentro da lei, ah, vai tirar o meu cargo. A pessoa não consegue ser, não consegue ser independente. Sempre é dependente de uma boquinha aqui, de uma coisa ali, de uma outra aqui. E assim vai sucessivamente. A senhora, ela não está aqui, saiu aqui, a senhora Vilma, isso mesmo, a Vilma, que ela disse sobre a rua do grupo com a rua Francisco Belino, eu vi aqui nas fotos que ela nos mostrou, senhor presidente, é uma ladeira. Se não fez o calçamento, faça lá um cascalhamento com canaletas. Quanto que isso custa? 10 mil, 15 mil? Que tipo de arrecada? Que custo que isso representa ao município de Ouro Preto? Zero vírgula alguma coisa? Não resolve, porque não é interesse? Teve ruas aqui no distrito de Glória que foi calçada, não fez rede pluvial, não fez rede de esgoto, simplesmente fez a rua. O erro está da vereadora Regina, que é majoritária aqui? Não, o erro está da prefeitura, porque a vereadora Regina cobrou isso. Nós vemos, lá na Câmara tem uma comissão de obras que fiscaliza obras. Tem obras em Ouro Preto também que caem, em outros distritos maiores do que esse. Cai, manda o documento para a prefeitura e simplesmente a prefeitura aborta aquele documento, desconsidera aquele documento. Por quê? Porque 60% da Câmara comunga com essas atitudes erradas. Comunga com o erro do prefeito. Se a empreiteira prestou um serviço e o serviço é ruim, o que tem que fazer? Dispensá-la. Ou exigir que ela faça o serviço de novo. São quase as mesmas empreiteiras que estão prestando serviço no município de Ouro Preto até hoje. Porque uma parte da Câmara defende elas. É indicado de vereador. Então, enquanto for dessa maneira, é muito difícil resolver. A gente viu um distrito lindo que nem esse aqui, que tem tantos problemas, mas fácil de resolver, basta ter vontade política. Né? É dessa maneira. Não resolve porque não quer. E já está pronta a indicação. A gente vê, ano que vem terá mais reunião itinerante aqui. Eu vou vir aqui ano que vem, se Deus permitir. Ano passado eu não pude vir, não. Por isso que eu não soube do torneio que vocês fizeram aí. Esse eu vou vir. Esse agora eu vou vir. Mas a comunidade também tem que cobrar. Não é cobrar do vereador ou da vereadora só, não. Tem que cobrar do prefeito também. O prefeito que tem bala na agulha. O prefeito tem bala na agulha muito mais do que qualquer vereador. Será que cobra do prefeito? Com as mesmas palavras, com a mesma agressividade que foi com a colega vereadora aqui, às vezes não cobra. Às vezes não cobra. Então, gostaria, se cobrar, o senhor tá de parabéns. Se não cobrar, o senhor está... Oi. Tá, mas, assim, as suas palavras foi com muita agressividade com a mulher, entendeu? Então... Mas tem, né? Então tem que cobrar. Eu, todos sabem aqui, que eu não tenho negócio de bandeira minha, são vocês. Sou o senhor e senhora, são vocês. Eu desde 2005 eu estou como parlamentar, que eu defendo, sou interesse da coletividade, sou interesse das pessoas. Todos sabem disso. E não tem negócio de ser Zé Leandro, Marisa, prefeito, não. Se errou, o chicote tem que comer nas costas mesmo. Tem que comer nas costas. Todos. Né? Todos. Tem esse negócio, não. Se errou, tem que pagar pelo erro feito. Zé Leandro passou no concurso público da Prefeitura de Ouro Preto, tinha que ser médico lá em Santa Rita. Ele perdeu a política, o que ele fez, Maurílio? Abandonou as pessoas lá. Falei isso na mídia. O grupo que eu pertenço, ele não gostou. Falei, então, vira médico lá no lugar deles e vai lá e atende as pessoas, então, já que vocês estão insatisfeitos de eu ter falado isso. E vou continuar falando. Né? Será que as pessoas só servem poder votar? Só serve poder votar? A gente tem que ter o espírito, né, de humanidade também. Então eu perdi a política, eu volto lá para a Mariana. Ele errou, ele perdeu a política, foi para a Mariana. Errou. Assim como o prefeito Dom Josual também erra muito em não coordenar direito a prefeitura. E ao mesmo tempo também ser boicotado por um ou dois vereadores. É boicotado, sabemos que é. Sabemos, mas ele gosta, né? Ele gosta desse comando, então, apesar que ano que vem também nós ficamos livre dele e vamos ver se o negócio da fossa, né? Aquelas bostas lá da prefeitura resolve o problema das bostas aqui dessa fossa também, que já passou da hora. Vamos ver se resolve, que ano que vem não repita essa mesma história, que ano que vem ele vem aqui e faz, resolveu com as bostas lá, resolveram o problema da bosta aqui. É? Porque tão, gente, arrumar uma fossa, quanto que custa para o município? Uma dotação simples, né? Agora vai entrar na indicação aqui hoje, parece que vai entrar uns 5 ou 6 pedidos aí numa indicação só. Vou votar favorável a todas elas e vou estar informando vocês em que passo que ela está andando. Já está pronta a indicação, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Júlio.
Eu queria cumprimentar o Cassiano, né, parabenizá-lo pela eleição, desejar sucesso, boa sorte aí na associação, cumprimentar a Milene, que foi a presidente, né, na sua gestão, dizer que a gente fica feliz, a associação presente, esse salão aqui é fruto do esforço da Associação Comunitária de Glória. Comunidade unida faz a força, né, e a gente sabe das suas boas intenções, já tive formações e estaremos juntos aí em todas as reuniões, fomos convidados para poder apoiar nessa empreitada. Eu recebi um e-mail da questão das árvores, da poda das árvores. A gente fez um contato com o secretário do Meio Ambiente, o Roninho, diz ele que não tinha chegado a solicitação, parece ser uma matéria, falou que não tinha chegado a solicitação para ele, ele falou que não, mas pedimos providências, e estou até surpreso de não ter dado ainda as providências. Vamos sair daqui incumbidos hoje para amanhã verificar, né, o secretário de Meio Ambiente, Roninho, pessoa séria, e falar para ele da urgência, da importância, a comunidade está alertando, a qualquer momento pode ter um acidente, né, e esperamos que eles tomem providências a tempo. Então, amanhã mesmo, já tenho certeza, meus colegas também, para a gente tomar as providências com relação ao contato da Secretaria de Meio Ambiente. Precisamos da autorização, né, deles, né, para que possa realizar o serviço. A gente tem acompanhado também, sem vir aqui com o teor político, a informação certa e correta é que essa empresa de limpeza urbana, ela teve uma licitação por 5 anos. Começou em 2006, então 2006, 2007, 2008, 2009. Encerrou o contrato. Isso é fato. E abriu-se um processo licitatório para contratar uma nova empresa, ou ela poderia ganhar também. Só que esse processo não se encerrou. Ele está em andamento. E, nesse meio tempo, a prefeitura fez um contrato emergencial. Até que se encerre, ela fez um contrato emergencial com a empresa que está. O Ministério Público acompanhou e autorizou esse contrato. Eu tive a oportunidade de acompanhar também, pela população, inclusive, outras localidades, outros distritos, e lamentamos que nesse meio tempo está tendo deficiência no serviço, seja por culpa da fiscalização da prefeitura ou seja por culpa da empresa que está prestando o serviço. Né? Esperamos que esse processo licitatório se encerre o mais rápido possível para que possa normalizar, seja a empresa que ganhar. Né? O processo ele é amplo e faz as exigências para que a empresa seja uma empresa qualificada. Então, esperamos que a que ganhar preste um bom serviço. Essa KTM é concorrente, então pode ser ela própria, né? E vamos acompanhar aí. Três já é pouco para cá, na época a gente acompanhava o serviço, eu tive a oportunidade de ser secretário de obra na época, e três mais conseguimos atender dentro do possível. Não foi feito nessa gestão nenhum calçamento sem rede de drenagem, isso posso te garantir, inclusive em caminho para o campo até a Gameleira, inclusive a obra ficou até um pouco mais com a corda da drenagem, bem feito, acompanhado, lamentamos que ainda não foi até onde gostaríamos, ainda tem o restante da Rua do Campo e outras bifurcações para serem feitas, foi uma obra escolhida pela comunidade na época, mas faltam outras ruas, a gente sabe aqui, né, peço, não vale a pena citar, as comunidades sabem da necessidade. Na limpeza urbana também, aqui a coleta tem que ser duas vezes por semana. Então, se não está, se tá vindo só na quarta, está tendo falha, tem que vir, no caso, é o sábado aqui também. Então, eu notei, vamos verificar e ver o que está acontecendo e cobrar. Vou da coordenadora da limpeza urbana, Cecília Magalhães, para saber o que está ocorrendo. Não está indo no campo. Tem que ter, cobrir todo o distrito. Então, vou levar também esse pedido para que possamos buscar a informação correta e trazer para a associação ou ajustar a falha, né, nosso papel como os fiscais. Desejo boa sorte. Concluindo, senhor presidente, a associação, sei que tem projetos importantes, temos aí um projeto do chafariz, uma coisa bacana que vocês estão elaborando, um entusiasmo com isso, uma iniciativa de vocês. Estamos juntos aí em outras empreitadas que tenho certeza que a associação irá criar juntamente com toda a comunidade e os amigos aqui de Glauro. Obrigado.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura da indicação.
Indicação 62/2011. Senhores vereadores, solicitamos a vossas senhorias, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao senhor prefeito, a fim de que providencie, em caráter de urgência, as seguintes reivindicações dos moradores do distrito de Glaura. Calçamento de parte da rua Francisco Umbelino. Construção de lombada no início da rua acima citada. Limpeza urbana, capina nas ruas do distrito de Glaura. Construção de uma fossa séptica no bairro do Campo, local conhecido como Gameleira. Colocação de três quebra-molas, sendo um no entrocamento da rua Estrela d'Alva com a rua da Portela, outro entre a rua Gameleira e esquina da rua da Portela, e outro na esquina da rua Luiz Pimenta Silva. Colocação de placas denominativas nas ruas da Portela e Estrela d'Alva e coleta de lixo aos sábados no bairro do Campo. Assinados pelos vereadores Maria Regina Braga, Leonardo Barbosa, Maurílio Zacarias, Maurício Moreira, Provimara Batalha, Flávio Andrade e Júlio Pimenta.
Em discussão, indicação 62/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permanece como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Realmente é isso aí o nosso trabalho. Eu gostaria de estar só sugerindo ao presidente da associação, Cassiano Diniz, para melhor trabalho da associação. O vereador Flávio já fez uma sugestão, tudo bem, é pertinente, mas nós vamos estar nomeando uma comissão para que acompanhe você, juntamente até com essa indicação que foi votada agora, para ir até o prefeito. Eu vou indicar essa comissão especial e essa comissão você vai entrar em contato, marcar dia e hora para está indo ao prefeito e reivindicando todas as situações do distrito e cobrando também isso que foi feito. É claro, essa indicação foi feita em caráter de urgência. Quer dizer, ela vai à mão do prefeito. Quer dizer, se, às vezes cobrando, pode ser que seja importante. Mas eu acho que ele nem precisava de cobrar.
Senhor presidente, eu queria sugerir, Vossa Excelência me permitir, a vereadora Gina Braga, que é majoritária aqui no distrito, fazer parte dessa comissão e gostaria também de fazer parte dela, se Vossa Excelência permitir.
Eu vou nomear a comissão composta do vereador Flávio Andrade, que tem bastante contato, inclusive com a associação, a vereadora Regina, já a pedido de Vossa Excelência. Então, vereador Flávio Andrade, Regina Braga e Júlio Pimenta, para a comissão, para estar acompanhando. Claro que a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas o trabalho é feito assim, ele tem que ser transparente. Tem que ir ao prefeito. Ele vai ter que dizer sim ou não. Nós estamos aqui no jornal, a Regina já falou sobre isso, verba que está voltando, porque o prefeito está deixando voltar. Inclusive, eu estou com uma preocupação muito grande, que tem 10 anos que Santa Rita está reivindicando um ginásio poliesportivo. O deputado Saraiva mandou uma verba, ele falou isso dentro da igreja, no dia da padroeira, tinha mais de 2 mil pessoas dentro da igreja, fora que estava do lado de fora, que ouviu ele falando que estava mandando essa verba para a construção desse ginásio. E agora a gente está vendo aí, correndo um risco, nem só Ouro Preto, é claro que tem outros municípios, mas é complicado, é triste, né? Eu não quero nem comentar isso para o povo, porque a Terra para Nós já fizeram, né? Já tiraram lá o esquadro e tal, tal. Quer dizer, e se essa obra para? Que situação a gente fica, né?
E a festa da padroeira chegando, né, presidente?
O ano passado eles fizeram faixa cobrando isso. Diz que ia começar junho, julho, agosto e tal, e foi. Quer dizer, já vai para um ano, dia 21, agora é 22 é o dia da padroeira, no domingo. Então, a semana toda de festa é hora da manifestação de novo. O que nós vamos fazer? O bom político cumpre o que promete. Eu acho que tem que ser assim, né? Não promete, igual está aqui, foi feita a indicação. Se não, o prefeito não tiver condições de fazer, ele faça duas coisas que sejam de prioridade aqui e pede um tempo para o resto. Mas ficar a vida inteira enrolando é complicado. Então, ficou entendido, presidente? Então, nós agradecemos mais uma vez a comunidade de Graulha. É como diz a vereadora Regina, nós fomos tão bem recepcionados que dá vontade das reuniões todas ser itinerantes, ser todas aqui em Graulha. Mas a gente sabe que não é possível isso aí, né? E não havendo mais nada a tratar, eu solicito à senhora secretária que faça a chamada final.
Clovimara Batalha. Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues, Silmério Rosa.
Muito obrigado a todos, boa noite e viva a Graulha, gente. Com muita fé que nós vamos conseguir tudo aquilo que é importante para os seus distritos.